Uma Páscoa diferente. As emoções da ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o lenço que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o lenço não estava com os panos de linho no chão. Estava enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. João capítulo 20, versículos de 1 a 10. A Páscoa é uma cerimônia tradicional para os judeus, onde todos os anos eles recordam as dificuldades da saída do Egito e agradecem a Deus a bênção de livrar-se da escravidão e de poder sair em busca da terra prometida. O calendário religioso previa mais uma Páscoa sob o domínio romano, mas o ministério de Jesus agitou a mente das pessoas com o anúncio de que ele era o Messias prometido por Deus. Logo, muitos começaram a pensar que ele viera para libertar Israel e restaurar a sua glória diante das nações. Os religiosos, temendo perder o seu poder, entraram em ação. Prenderam Jesus, julgaram-no e o crucificaram, pensando que desta forma resolveriam o problema e agradariam ao imperador. O que eles não sabiam é que aquela seria uma Páscoa diferente, onde muitas emoções seriam despertadas e o mundo jamais seria o mesmo depois daquelas festividades. Vamos falar sobre algumas dessas emoções contidas no capítulo 20 do Evangelho de João. A primeira emoção é perplexidade diante do luto. A morte sempre é uma experiência dolorosa para as pessoas que ficam, principalmente quando ela acontece no contexto de violência política. Roma era conhecida por manter um controle rigoroso em todas as regiões que dominava. As rebeliões eram imediatamente sufocadas e a cruz fazia parte dos piores castigos reservados para os líderes mais contestadores. Esta perplexidade tinha origem na dor pela perda de um ente querido. Durante 3 anos, eles andaram juntos, ouviram a pregação de seu mestre anunciando que o tempo para o estabelecimento do reino de Deus havia chegado. O profundo conhecimento das escrituras sagradas trazia todo o embasamento necessário para que as palavras de Jesus causassem um grande impacto naqueles corações sedentos por esperança. Além dos laços formais do discipulado, uma profunda amizade ligava aquelas almas. O que acontecia com um era importante para o outro. Durante a longa convivência, eles aprenderam a compartilhar as alegrias e as tristezas da vida. Contemplar os maus tratos sofridos por Jesus e a sua execução naquela cruz certamente trouxe muita tristeza para sua família e amigos, que não estavam unidos por uma ideologia apenas, mas pela poderosa comunhão do Espírito Santo. O sentimento de perplexidade também era produzido pelos sonhos de liberdade frustrados. Em todas as suas pregações, Jesus deixou bem claro que o seu objetivo não era buscar o destaque pessoal dentro da política vigente no Império Romano. Ele fugia dos centros de poder e buscava os vilarejos esquecidos pelo poder público de então, e ali curava os doentes e expulsava os demônios. Os seus discursos confrontavam a injustiça, denunciavam a hipocrisia dos religiosos e ensinavam as pessoas mais simples que Deus as amava e queria que elas vivessem dignamente. Esta abordagem era muito bem recebida pelas camadas populares, mas as autoridades não ficavam nada satisfeitas de saber que um novo rei dos judeus estava andando pelas ruas, conquistando o coração das pessoas, falando de seu reino e anunciando que era o Filho de Deus. Carentes de atenção, a multidão de humildes, cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, conforme diz Mateus 9,36, passou a depositar sobre Jesus as suas esperanças de libertação e de um futuro melhor. A morte na cruz foi um balde de água fria para aqueles que chegaram a crer que os seus olhos de fato haviam contemplado o Messias. A perplexidade também vinha de uma desconfortável situação, que era o desafio de admitir que não deu certo. Os discípulos apostaram a vida na mensagem de Jesus. Eles abandonaram seus empregos e envolveram suas famílias nesta empreitada de anunciar a chegada do Reino de Deus. De repente, eles são expostos às evidências de que tudo deu errado e que agora eles teriam que retornar à sua rotina antiga para sobreviver e sustentar os seus dependentes. O que eles iriam dizer aos parentes? Com que cara chegariam diante do seu ex-patrão para pedir para serem readmitidos? Seria muito difícil encarar o olhar de reprovação e deboche daqueles que só estavam esperando o momento certo para dizer: viu? Eu não falei que não daria certo? Além das dificuldades já mencionadas, havia o agravante de que todos os discípulos de Cristo estavam sob a vigilância atenta dos soldados romanos e das autoridades religiosas de Israel. Qualquer passo em falso ou palavra mal interpretada poderia lhes custar a vida também. O dia seguinte, após a crucificação, deve ter sido muito duro para aqueles homens e mulheres que amaram e seguiram a Jesus. As palavras dos discípulos no caminho de Emaús capturam a tristeza que se abatera sobre eles. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Lucas capítulo 24, versículo 21. Mas uma nova emoção viria ocupar o coração daqueles homens e mulheres. Esta nova emoção era a surpresa de ver o túmulo vazio. A morte é um evento que intervém de forma agressiva na rotina humana. Diante dela, as agendas são canceladas, as urgências perdem o sentido e as histórias pessoais chegam a um ponto final. A morte é irreversível. Mas aquela Páscoa definitivamente não seria como as outras. Algo muito diferente aconteceu. De acordo com o ritual judaico, após ser retirado da cruz, o corpo de Cristo deveria ser tratado com perfumes e embalsamado. Mas como se aproximava o sábado e durante as celebrações do Shabat é proibido tocar em mortos, as mulheres deixaram para cuidar disso na madrugada de domingo. Imagine qual não foi a surpresa daquelas mulheres ao ver que a pedra do túmulo havia sido removida. A conclusão mais óbvia foi relatada por Maria Madalena ao encontrar-se com os dois discípulos. Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. João capítulo 20, versículo 2. Para evitar um problema como este, os romanos colocaram 2 soldados para guardar a entrada da sepultura, mas o texto bíblico informa que, de repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Mateus capítulo 28, versículos 2 a 4. O poder humano sucumbiu diante do poder divino. A profecia se cumpriu. Cristo venceu a morte. Agora, ele iria contar esta boa notícia aos seus amados seguidores. Só que eles tiveram dificuldades para assimilar os fatos daquela manhã. Imagine a situação dos discípulos. Eles estavam assustados com a repercussão dos fatos daquela semana. Trancados dentro de casa, esperavam a poeira baixar para poder voltar a caminhar pelas ruas sem despertar a atenção dos vizinhos e, principalmente, dos soldados. De repente, uma notícia chegou para agitar aquela manhã sonolenta. Algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 22 a 24. A dinâmica da ressurreição é algo que escapa à capacidade de entendimento humana. Deve ser por isso que os discípulos tiveram dificuldade para reconhecer a Jesus Cristo nos primeiros contatos. É o que a gente pode perceber nos seguintes versículos. João capítulo 20, versículo 14. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. João capítulo 21, versículo 4. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Tomé também teve dificuldade para acreditar e foi sincero ao manifestar o seu pensamento. Os outros discípulos disseram para ele: "Nós vimos o Senhor." Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei." Esse texto está em João capítulo 20, versículo 25. Mas o evangelista reconhece o motivo de tanta surpresa. Eles não entenderam direito o que Jesus disse. A ressurreição nunca foi segredo. Em várias passagens, Jesus fala que o resultado do seu ministério seria a morte. Ele ainda foi bem preciso ao informar que no terceiro dia iria ressuscitar. Semelhantemente aos sacerdotes, os discípulos não captaram detalhes importantes da missão de Jesus aqui na Terra. Os religiosos não conseguiam entender como Jesus, filho de José e Maria, natural do insignificante vilarejo de Nazaré, poderia ser o Messias ou ungido, o Filho de Deus encarnado na figura humana. Os discípulos não alcançaram o poder de seu mestre para entregar a sua vida e tomá-la de volta, conforme podemos ver no texto de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la de volta. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Precisamos estar sempre com o coração aberto, pois a manifestação divina supera os interditos humanos. Quem poderia dizer, ao ver o corpo de Jesus sendo retirado sem vida da cruz, que a história da Igreja na Terra estava apenas começando? Deus nos surpreende e deseja levar a sua Igreja sempre mais além daquilo que ela pode imaginar. Ao perceber que Jesus estava vivo, uma nova emoção encheu o coração dos discípulos: a alegria de testemunhar a ressurreição. A conquista da ressurreição foi quebrar a irreversibilidade da morte. A partir da Páscoa, ela deixou de ser a grande vilã da existência humana, conforme atestou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. A morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? Jesus inaugurou um novo tempo. A vitória sobre a morte faz renascer a esperança. O golpe, aparentemente fatal, sofrido na sexta-feira, perdeu toda a sua força naquela madrugada de domingo, quando o Filho de Deus retomou a sua vida que ele havia entregado na cruz pelos nossos pecados. Ao derrotar o poder da morte, Jesus abriu o caminho para a esperança da redenção humana que alimenta a nossa fé. A partir de agora, o pecado não tem mais o poder de ditar as regras do jogo. A graça divina abriu as portas do reino dos céus a todos os que recebem Jesus em seus corações. No meio das trevas absolutas, uma luz se acendeu para iluminar o caminho de volta aos braços do Pai. E quando a esperança alimenta a alma, nova vida e novos sonhos são possíveis. A partir do momento que, justificados pela graça, reatamos o nosso relacionamento com Deus, o passado deixa de ser um obstáculo para se transformar numa oportunidade para escrever uma nova história. A vida dos que contemplaram a ressurreição de Jesus foi radicalmente transformada. Aqueles discípulos assustados, trancados em casa, não se pareciam em nada com os apóstolos destemidos que assumiram a liderança da pregação do Evangelho, que alcançou todo o mundo conhecido e chegou até nós pelo poder do Espírito Santo. Em Cristo, somos novas criaturas e esta nova vida estabelece novos padrões, onde as prioridades do reino de Deus se tornam as nossas prioridades também. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que uma realidade nova apareceu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todas estas emoções convergem para uma certeza. É possível confiar em Deus. A grande alegria dos discípulos foi descobrir que, apesar de todas as dúvidas e inquietações que se abateram sobre eles durante este processo, eles podiam confiar em Jesus. Jesus cumpriu tudo o que prometeu. Ele disse que não iria abandoná-los. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês, conforme diz o texto de João, capítulo 14, versículo 18. Jesus disse também que a sua morte não seria o fim de tudo e que a sua ressurreição aconteceria, mesmo contra todas as previsões. No meio das incertezas da vida, é reconfortante saber que é possível confiar em Deus. E concluindo, o luto pela perda, a surpresa pelo túmulo vazio, foram substituídos pela alegria de poder olhar, tocar e conversar com Jesus ressuscitado. A Páscoa nos traz a mensagem de que em Cristo é possível ter esperança, é possível sonhar com um mundo melhor, com uma vida melhor, porque Ele está conosco e não nos abandonará, por mais dura que seja a dificuldade que venhamos a experimentar. A Páscoa judaica celebrava a passagem da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida, e a Páscoa cristã, da mesma forma, celebra a passagem da escravidão do pecado para a liberdade de um novo relacionamento com Deus. Ainda que o mundo parecesse o mesmo depois de receber a notícia da ressurreição de Cristo, a vida dos discípulos estava definitivamente mudada para melhor. E é esta transformação que devemos buscar para fazer diferença nesse mundo tão necessitado de conhecer o Evangelho. Amém.